Fala galera, Mike falando. Podcast que tu tá prestes a ouvir agora são partes de um treinamento que a gente fez com a nossa equipe interna, que a gente resolveu divulgar em highlights aqui nesse podcast. Então, o que acontece? A gente fez um treinamento sobre fechamento de negócio, sobre a negociação final que antecede a venda com o nosso time, e dessas negociações a gente pegou um script, um modelinho de fechamento onde a gente consegue conduzir o cliente para uma melhor negociação. Então, presta atenção nesse conteúdo, só que gatilhos mentais e influência precisa ser usado com responsabilidade, porque senão isso pode se tornar manipulação. E isso a gente não quer, porque manipulação a gente está tentando mover o cliente para uma direção que só o corretor quer, que só o vendedor do negócio está querendo. E não é isso que a gente busca. A gente busca a venda com base nos interesses do cliente, indo de encontro ao que o cliente busca, para que ambos cheguem juntos ao melhor final possível, que é o cliente comprando, o corretor vendendo, mas acima de tudo o cliente comprando bem e comprando algo que ele se sinta bem e que ele queira, certo? Então presta atenção no conteúdo e qualquer dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer de te responder.
Uma coisa que eu tô usando bastante é falar sobre os valores da CAB. Sempre tem que falar alguma coisa, alguma informação ruim, vai falar, nossa imobiliária, um dos nossos valores é a transparência radical, tá? Então eu prefiro te dar essa pedrada logo, porque é assim que a gente trabalha e papapá, papapá.
Daí a gente vai falar em
Oi?
Transparência radical é
importante. Vai, muda os clientes assim, ó. Eles pensam, ah, beleza,
ele se desaja,
ele não vai mesmo.
A notícia ruim é boa às vezes, né? Tipo, só pra dar um. Ah, não, o cara vai me falar se tiver alguma coisa errada, cara, vai me falar.
É, exatamente.
Exato. Não precisa ter medo de dar notícia ruim. É a notícia.
Não consegue mudar a notícia mesmo.
Exato.
É o que tem, né?
É o que tem.
Vai.
Então, gente, eu preparei um modelinho de fechamento pra gente seguir. Como assim um modelinho de fechamento? É um script? Não. É um roteiro pra te sair bem em todos. De onde é que eu tirei isso aí? Eu tava pensando em todos os fechamentos que eu fiz e em todos antes de fechamento eu pensava em algumas coisas pra levar pra negociação pra conseguir chegar no... Ah, olha só, não vou conseguir te vender esse empreendimento, mas vou ter que te levar pra isso. Só que é muito difícil tu chegar nessa situação e dar na hora. Precisa dar uma ensaboada, precisa dar uma levada no cliente pra chegar no, na notícia ruim. E é essa ensaboada que eu quero ensinar pra todo mundo. Como assim? Bar. Boas-vindas, amenidades, reciprocidade. Chegou na mesa. Isso aqui não é nada sobre a negociação em si, tá? É só sobre como deixar o clima mais ameno e tudo mais. Pô, o cliente chegou, dá as boas-vindas. Fala sobre alguma besteirinha ali. Aquele papinho de desconhecido, sabe?
Eu
falei. Essa mesmo.
Essa tava tão.
Essa mesmo.
Passou muito frio hoje.
Como é que estão de tempo? Tá tudo certo?
Isso aí. Aquela coisa, vem se situar, pra ele observar o ambiente, pra ele saber onde é que ele tá, pra ele ficar tranquilo.
Bata,
mas nem todo cliente tu consegue seguir.
Fumar um cigarro.
Né? Não,
cigarro na sala. Porque não te dão nem a mentira.
Não,
pra... Bom não, dia, nem isso tu vai fazer.
Ele fica sério assim contigo o tempo inteiro, assim.
Não
mostra
expressão.
É, tu não consegue entender como é que é.
O cliente fica assim, visita toda. Tá, eu vou comprar os documentos. Não vai nada,
eu não tiro. Tudo em meio, PDF, bonitinho, renomeado.
Né? Sei, tu foi o primeiro.
Tá, manda a carta de cancelamento, por favor. E reciprocidade, já chegar com a condição pronta, já chegar a camisinha arrumadinha, cafezinho arrumado, plantãozinho bonito e tudo mais.
Uma coisa que é legal de reciprocidade é falar daqui a pouco que tava... Ah, eu dei uma olhada na nossa conversa, no que a gente falou, eu tava olhando aqui mais ou menos o que tu tinha me dito que queria e trouxe essa condição. Claro, né? Pra que deixar o cliente perceber se a gente pode falar, né? Olha o que eu fiz. Aqui
olha
pra ti.
Essa maravilha.
Olha esse café bem passado, essa unidade maravilhosa que eu sou.
Cheio de bom ar de lavanda.
E depois, o Dar. O que é isso? O que motivou? Define prioridades, apresenta, reação e feedback. Vou explicar cada uma delas também, tá? Beleza. Esse é o modelinho de fechamento. Bar. Sejam bem-vindos. Boas-vindas. Como foi o caminho até aqui? Pergunta coisas relacionadas à família. Como é que é o nome do filho? Como é que é o nome da mãe? De onde é que vocês vieram? Essas coisinhas. E pergunta algo relacionado ao processo. Sobre o tempo de pesquisa, sobre a pesquisa, sobre quantas vezes já tentou comprar um imóvel. Nesse momento, se o cliente ir para um lado ruim, se ele tiver uma história ruim relacionada à compra do imóvel, melhor ainda. Melhor ainda. Por quê? Porque vocês precisam prestar atenção na expressão dele quando ele contar uma história ruim. Como ele vai estar posicionado. Porque depois vocês vão levar ele para uma situação que vocês não sabem se vai ser ruim ou não para ele. E vocês vão ter que fazer a comparação com aquele sentimento anterior. Tá? Pode falar.
Não, eu ia falar que é tanta coisa pra prestar atenção, eu não sei mais nem meu nome nessa época. Aí tem que prestar atenção na expressão que ele tá falando, no que eu vou falar.
Mas tudo um rapaz, né?
São coisas sutis. Tu tá falando com o cliente.
Eu tô todo dia treinar.
Deixa a folhinha do lado, faz tempo que eu fiz agora.
Tá falando com alguém. Isso é bom?
É que nós que somos homens, a gente tem mais prática com isso, né? Sempre lendo as esposas, assim, né?
O
que foi? Não foi nada. Ah, não foi alguma coisa. Sabe que foi.
O ruim é quando ele vai pro lado negativo e fala exatamente o que vai acontecer que tu vai falar, entendeu? Daí
mas
ele se torna outro lado negativo.
Tu tenta colocar ele do teu lado, pelo menos. Pelo menos pra ele confiar em ti e saber que tu tá ali pra ajudar ele. Talvez um outro corretor mostrou o lado negativo e mandou
o
chutão.
O lado negativo ele fala exatamente com um. Então assim, ó, tudo que eu tenho pra te falar é exatamente o que aconteceu contigo antes. Vai acontecer agora
pronto,
de novo.
Tá, tu...
Mas
como é que
eu preciso que seja bom.
Eu consegui
bom,
comprar
agora.
Porque a entrada era muito alta, daí.
Tem 30 mil de alta.
Eu não consegui. Sabe que. Agora ficou mais alta, sabe?
É, mas daí você
tava ruim antes, agora tá pior. Eu te ver.
Mas como vocês vão estar muito preparados pra esse fechamento, no final dele vocês vão apresentar soluções pra melhorar aquela situação, coisa que o outro corretor não fez. Ah,
você não tinha vendido.
Ou vai. Vai... Já é?
Não. Ou simplesmente você não tem um lugar.
Ou pega a faixa.
Não dá pra você pegar tanto. Tá?
Exato. Só que o que acontece? Isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção no seguinte. Daqui a pouco o cliente começou a falar que, pá, ele tava falando contigo de boa nas amenidades ali, e daqui a pouco ele começou a contar, pá, olha só, já fui atendido por vários corretores, tudo musculzão, não sei o quê. Ele cruzou os braços, ele já se fechou, ele já tá em modo defensivo. Então você já tem uma noção que quando ele ficar na defensiva, ele vai cruzar os braços. Isso é instintivo. É muito difícil vocês conseguirem controlar isso. É instintivo. Se eu tô pra trás da cadeira, automaticamente eu não tô prestando atenção. Se eu vou pra frente, é porque minha atenção aumentou. Entendeu? Como eu aumentei o tom de voz agora, vocês tudo ficaram com os olhão regalados. Isso faz parte da negociação, é saber ler esses movimentos. Isso não é da noite pro dia que você aprende.
Pra praticar, Cristiano.
Mas é aos poucos. Uhum. E vocês começarem a prestar atenção nessas coisas, vão tornar vocês cada vez mais especialistas na negociação. Tá? Depois, reciprocidade de novo para levar ele para um cenário mais positivo. Café, lanchinho, comodidade, preocupação com a família. Tá? Tenta levar ele primeiro para um lado negativo, depois para um lado positivo de novo. Aí sim, tu começa a negociação. Aí, beleza, aí o papo deixou de ser frescurinha e começou a ser sério. Aí tu vai descobrir o que motivou o cliente a querer comprar imóvel. Fulano, lembro que a gente começou conversando sobre o tédio. Mas eu nunca cheguei a perguntar o de fato que trouxe vocês até aqui hoje. A casa é para moradia? Ou como é hoje onde vocês moram? Tá? O que te fez querer comprar uma casa? Fazer pergunta aberta pro cliente contar a história dele. Daqui a pouco vocês sabem que a família dele é uma merda, que a constituição familiar dele é horrível, que ele passa trabalho ou que ele não tem saneamento básico no bairro dele. Tá? Então esse tu trazer a motivação de volta pra mesa. É o cliente, muitas vezes ele tá ali, mas ele não lembra mais o porquê que ele tá ali. É saber assim, bah, realmente, é por isso que eu quero comprar uma casa. É pra eu dar segurança pro meu filho, é pra eu dar segurança pra minha família. É pra eu dar uma condição melhor pra minha família, pra eu deixar uma herança pro meu filho.
Mesmo se ele falou alguma coisa ruim antes, tu fala, tá, mas se tu viu que não conseguia antes, por que tu continuou procurando, então? Isso é uma boa...
Excelente.
Uma boa abordagem.
Excelente.
Tá, mas eu preciso temporar.
Tá, então trazer de novo a motivação do cliente pra mesa. Por quê? Porque isso aí daqui a pouco reacende aquela vontade dele de comprar, que já tava meio adormecida, mas ele lembrou o porquê dele. A gente não faz isso com vocês, definir meta de curto, médio e longo prazo. É os objetivos, é os porquês de vocês. O cliente tem o porquê dele estar querendo comprar um imóvel. Vocês trazerem isso à tona é importante no fechamento. Talvez isso dê o gás que faltava para o condicionado arrumar 2, 3 mil. Ele lembrar que, porra, realmente, é ruim eu continuar morando onde eu tô.
Às vezes parece meio óbvio pro cara, né?
Mas não é.
Corretor, mas não é, né?
Não é.
Às vezes tá acontecendo um monte de merda na vida do cara, ou sei lá, o cara nem tá mais pela pilha, daí. É um gás a mais mesmo, né?
Exato. Então é tu trazer ele pra um estado motivador da compra. O que motivou ele a comprar? Aí, beleza. Pode falar.
Não que o cara vá desse, tipo, conseguir fazer com que o cara compre mais. É ajuda, né?
Faz parte da negociação. O cara tá preparado, o cara levar tudo que possa facilitar a negociação naquele momento. Aí o D. O que é o D?
DARF.
Não, não é DARF. Não lembro. Define prioridades. Isso. Aí beleza, o cliente contou essa história. Tá, mas tu me falou que a tua família tem isso, isso e isso. Mas o que é mais importante hoje pra ti na compra do imóvel? Aí o cliente vai te falar. Vamos lá, me diz uma coisa, quando vocês começaram a pesquisar, o que sempre foi mais importante para a compra? Ou, isso ainda é prioridade hoje? Se o cliente falou que o prazo de entrega era prioridade quando ele começou a busca, mas hoje, depois de 6 meses que tu tá buscando imóvel, ainda é prioridade? Não deu um jeito de ficar 6 meses morando na, sei lá, casa da família? Enfim, ou, hoje para vocês é mais importante prazo de entrega? Ou, para vocês hoje é mais importante condição, é mais importante hoje entrada, é mais importante hoje localização, ou é mais importante hoje tamanho? Fazer ele escolher entre uma coisa ou outra. Porque a gente não vai conseguir ter tudo, muitas vezes, na negociação, principalmente nas mais difíceis, nas condicionadas. Tá? Então, fazer o cliente escolher entre uma faz com que ele abdique das outras. Daqui a pouco, o prazo de entrega é mais importante. Aí tu diz... Prazo de entrega é mais importante, mesmo que a entrada aumente. Sim, é mais importante. Beleza. Vamos pro prazo de entrega. Já descobriu a necessidade dele. Oi?
BGV mais alto, melhor que o nosso.
Exato. Hoje, a condição é mais importante? Sim, a condição é mais importante. Beleza, então ele já abdicou do prazo de entrega. Tá? Fazer ele escolher e definir de fato o que é prioridade pra ele e pra família dele naquele momento.
Ou quando é muito condicionado até conseguir ou não, né? Tipo, ah, hoje é mais importante tu conseguir alguma coisa diferente do que a gente tava vendo antes. Tu continuar como tu tá hoje no aluguel.
Isso. É. Então fazer o cliente escolher entre uma coisa ou outra, reduz opção também e melhora a chance de êxito na negociação. Daqui a pouco ele diz, ah, mas não gostei disso aí. Tá, mas olha só. Quando a gente conversou, tu me falou que era mais importante o prazo de entrega. Ou, quando tu me falou, realmente era mais importante pra ti a condição. Mudou alguma coisa? Hoje eu tô conseguindo condição pra ti. Eu não vou conseguir te oferecer condição, prazo de entrega e localização. Dos três, qual que é o mais importante hoje? Ah, condição. Beleza, condição então é aqui. Depois de definir a prioridade, tu apresenta a condição. Na casa que tu gostou, a condição ficou assim. Na casa que tu quer, a condição ficou assim. Na casa, no apartamento que tu escolheu, a condição ficou assim. Define prioridade, depois tu apresenta a condição. Isso aqui tudo é antes de abrir qualquer coisa no notebook. É antes de abrir condição, é antes de abrir tabela. Oi?
Só os bozinhos.
Isso. Depois, observa a reação do cliente, enquanto tu tá apresentando. Tu tá apresentando aqui, não fica olhando pro notebook. Tu já olhou a condição, tu já sabe a condição. Tu que preparou, mostra a condição pro cliente, explica e presta atenção no como que ele tá reagindo àquela condição. Braço cruzado, expressão facial e reação comparada à reação negativa ou positiva vista anteriormente.
Quando eu falo pro cliente que ele tem que ir, tô 5 mil de ato, mano. Tô 5 mil de ato. Vai ver como é que ele vai reagir, tá ligado?
Gente, uma coisa muito importante. Muita gente fica desconfortável com um silêncio muito grande numa sala. Vocês estão... Tu aqui, os dois clientes aqui, o casal aqui, enfim. Aí tu mostrou uma condição pra ele... E deixou ele reagir e ficou quieto. Fica um clima desconfortável. Nesses casos, eu sugiro tu ficar quieto.
É melhor. Não, é melhor se tu vai ver o melhor jeito que tu vai ver a reação do cliente.
Fica depois quieto. Deixa desconfortável. Deixa desconfortável. Espera. Então assim, ó. Apresentou a condição, só presta atenção na reação do cliente. ouve sem julgamentos, ouve ativamente, não fica pensando no que tu vai falar em seguida, esquece o que tu vai falar, esquece qualquer tipo de julgamento sobre, ah, o cliente tá pensando isso, mas ele é um burro de estar pensando assim, não interessa se ele é burro ou não, o que interessa é o que ele tá pensando. Se coloca no lugar dele, se coloca no mundo dele. Ouve muito, ouve, ouve, ouve de verdade, só ouve, fica quietinho, presta atenção. Mostrou a condição, presta atenção no que ele vai falar. Ele falou alguma coisa, aí sim começa a negociação, começa a troca.
Às vezes dá vontade de falar, daí tu fica assim,
ó. É. Segura.
Uma hora vai ficar bem tranquilo. Quase explode ali, né?
Mas é difícil dar risada. E o cliente também tá querendo falar, né? Mas ele vai soltar um pra ele.
Porque às vezes ele nem entendeu o que ele acabou de ouvir ali. Daí se tu falar mais uma coisa, vai confundir mais ainda.
Isso quando ele não pergunta, daí tu quer falar alguma coisa, eles vão ter as duas vozes ali no meio. Segura, deixa ele falar, sabe? Provavelmente ele vai falar alguma coisa que tu vai conseguir depois responder ou trazer de uma forma melhor.
Aí depois, sim. Feedback. Pergunta o que o cliente achou. Pede feedback da condição. Fulano, o que achou desses valores? Ah, legal. Tá, entendeu tudo? Ficou claro os valores? Ficou claro que isso aqui é à vista? Ficou claro que isso aqui é daqui a 30 dias? Ficou claro que isso aqui é uma vez no ano? Sim, ficou. O que achou dos valores? Tá, ficou uma merda. Aí vocês começam a negociar com o cliente. Mas primeiro, ouve o que ele tem pra te dizer. Ah, a condição ficou igual a do outro corretor que tu me montou. Aí vocês vão ter alguma coisa pra falar pro cliente ou não. Vai depender do que vocês já conhecem da história daquele processo, o que vocês conhecem da negociação dele, quantas vezes ele já tentou, porque ele já falou isso lá na frente. Entendeu? Aí vocês já têm mais munição pra conversar com o cliente. Tá? Mesma coisa, pede feedback e ouve. Ouve o que ele tem pra te falar, dos valores. Se ele entendeu, se ele não entendeu, se ele não gostou da condição, se ele não gostou do prazo de entrega, se ele não gostou do empreendimento, não interessa. Ouve. O feedback foi ruim? Aff.
O cara se puxou, né?
Apresenta a segunda opção e pede feedback de novo. Tá?
Boa.
Apresenta a terceira opção, pede feedback de novo. Por isso que é bom chegar com várias condições montadas. Não interessa se vocês sabem que o cliente não vai querer. Mas se tivesse 1% de chance do cliente lá de Alvorada comprar um apartamento em Novo Hamburgo, essa condição tem que estar montada. Tá? Então assim, se vocês montarem 10 opções para o cliente, vocês não vão precisar mostrar as 10. Vocês vão mostrar até o momento que chegue numa viável dele fechar negócio. Mas agora, se tu tá na sexta e ele ainda não fechou, vai mostrando a 7, vai mostrando a 8ª. O importante é fechar negócio.
Eu vejo que quantos negócios a gente fechou com pessoas do que ela queria e o quanto a gente fechou depois do que não era o que ela queria.
É, um produto alternativo.
É, dos nossos clientes, eu acho que 50% foram de coisas que eles não queriam, né? Não era o que eles estavam procurando.
Aquela unidade toda, Manuela, que tu vendeu,
do que ele era do Sabiá. Sabiá, o meu cliente agora saiu do Open e veio pra Novo Hamburgo. Saiu de Canoas e veio pra Novo Hamburgo. Por quê? Porque ele queria perto do trem, não queria. Ele não interessava a cidade, sei lá.
Quer falar alguma coisa?
Eu vou falar aqui mais também do que pedir feedback. Ah, o valor ficou uma merda. Foi igual à condição anterior. Tá, que valor que ficou igual à condição anterior? O que ficou? Foi entrada? Foi valor da parcela de financiamento? Porque ao invés de só ir pra segunda e pra terceira opção que ele não vai gostar, daqui a pouco tu pula pra quarta, pra quinta, e o cliente se interessou mais. Daí tu consegue também ver aqui, dentro daquelas 7 opções, qual que vai se encaixando melhor.
Eu ia comentar isso mesmo, de avaliar a prioridade depois de mostrar a primeira. Então, mostrou o que foi, tá, o que achou, ah, não gostei, o que foi que ficou ruim, ah, ficou ruim isso, tá, se eu tiver um assim e assim, ficaria melhor? Ou assim e assim, por exemplo, eu tentei hoje mostrar o Vila Flores, esse aqui é cliente hoje é pro Vila Flores, do que tava em esteio. Mas ela preferiu o Anitta. Então eu tava começando a falar do Vila Flores e ela já falou logo do Anitta. Já pediu pra eu continuar com a Anitta. Eu pensei que não ia dar bom, mas eu pensei que faxineira ia ficar melhor. Mas por causa do que a cliente ela definiu. Não fui eu que induzi ela, mas ela que fez essa reorganização da prioridade. Falou, não, desses dois eu prefiro, não mais que esse.
entre faixa 1,5 e faixa 2, dependendo da diferença de valor de imóvel, não muda tanto. O que acontece? No faixa 1,5, vai mudar, acho que no máximo 6 mil de financiamento, que é 0,05 da taxa de juros. Só que dependendo da renda, muda muito o subsídio ou não. Mas se o cara não tem uma renda tão baixa, não muda tanto o subsídio. Ou seja, não tem independente. Aí a diferença de valor do imóvel é muito mais impactante do que a diferença de taxa de juros.
É que era de esteio faixa 2 para...
Exato.
Ou ainda também tinha alguns compra. Pra faixa e meio. Dá 30 e poucos. 34, 34.
119 o valor final é quanto? 16?
34.
Quanto que é a diferença do Sabiá? 135?
136 para 119.
6 mil?
Não sei.
16 mil.
Agora sou de humanas. 16.100. Vai lá. E vamos falar em faixa 1,5 e faixa 2, por exemplo, para tenda, que é uma opção boa de vender um imóvel mais caro. É legal tu usar ancoragem também para vender uma unidade mais cara, pra tu ganhar mais. Por exemplo, da Dona Gamalho lá.
Documentação também.
Além da documentação gratuita, tipo, eu sabia que faixa 1,5 tu ganha 3,5, faixa 2 tu ganha 4%, né, de comissão. E aí eu perguntei, qual andar tu quer? Geralmente o pessoal quer segundo e terceiro. Um que outro vai querer quinto, vai querer térreo, mas daí a gente arranja uns problemas, né? Daí, segundo andar. Daí, não, vou te mostrar aqui a condição. Ela não quis nem ver quanto que ficaria pro quinto, sendo que ela poderia comprar um faixa 1,5. Então a gente ficou na faixa 2. Pra ganhar 0,5% a mais da comissão e...
Documentação grátis,
valor do imóvel também é superior.
Então, andar vai fazer a cliente feliz.
E amanhã ela assina também.
Então, encorajar não precisa servir só pra gente. A gente também tem que pensar um pouquinho no nosso bolso, no sentido de tipo, poxa, a gente consegue comprar igual, entendeu? E tem aqui essa possibilidade, essa. Vou mostrar essa aqui. Vamos ver, se precisar eu mostro essa aqui. Não vou deixar de vender por causa disso, mas não tem porquê, sabe?
Verdade, isso eu já tive dificuldade assim também de sempre tentar acontecer mais barato pro cliente, mas ele não tava procurando preço. O primeiro AP que eu vendi foi assim, eu tava tentando empurrar um faixa e meio pro cara, mas ele queria um segundo andar. Ele pagava mais, era mais caro pro Lang.
Barco Batista Lang. Inclusive, Long. Inclusive o Corém.
Era o documento de um cliente que tava no final passado. Mas ele também, eu tava tentando de tudo que é jeito empurrar um faixa e meio nele, porque ia ficar mais barato, mas não era o preço que ele queria. Ele queria morar no segundo andar só. E comprou, daí comprou bem. Acabou mais caro, mas comprou feliz.
Fechamento não é só situações difíceis, situações que a gente pode se ligar e fazer uma.
Deixar melhor
que
também.
Vai ficar tanto boa pro cliente como pedir.
Daqui a pouco o cara tem uma puta aprovação pro Manuela, pra uma casa de 148 mil, que era o que ele queria, mas ele tem um puta perfil e pode comprar uma casa de esquina. Pô, leva essa opção também pra ele.
O cara tem uma puta aprovação pra comprar de 158, quer comprar de esquina e não consegue.
É. Aí apresentou 3, 4, 5, 6, 10 opções que seja pro cliente, não conseguiu nenhum acordo, não conseguiu fechar nenhum negócio. Aí tu apresenta a saída alternativa, pede o feedback.
Ah, tô indo.
E aí sai com um acordo. Como assim saída alternativa? O acordo ele é sempre o pior cenário, que é o que impossibilita o fechamento naquele momento. Como assim? Eu tenho que alterar a renda, ou tenho que aguardar um novo contra-cheque, ou tenho que juntar a renda com alguém. Ou tem que alterar estado civil, ou tem que aguardar uma nova análise, ou tem que melhorar o perfil porque o cliente foi muito condicionado e não consegue comprar nada agora porque não tem ato, tá? Essas saídas alternativas aqui, a gente consegue salvar um negócio para daqui a um mês, para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, tá? Mas se tu não consegue fechar agora, tem que sair com esse acordo aqui com o cliente, tá? Então apresenta todas as possibilidades de fechamento hoje. Nenhuma é viável agora, aí tu apresenta uma dessas alternativas. Normalmente, com os documentos do cliente, tu já sabe que daqui a pouco ele vai receber um contra-cheque maior e a avaliação vai melhorar. Ou daqui a pouco tu sabe que ele tem uma namorada que não queria entrar no processo, mas agora precisa entrar no processo. Seja como proponente sem renda, ou seja como casal mesmo juntando renda. Ou daqui a pouco tem um dependente para incluir que vai ser uma puta função, mas só com essa puta função consegue salvar o negócio. Então isso é muito importante. e essa saída alternativa e sair dali com um acordo. Tá, então beleza, então a gente tá acordado que o teu contra-cheque próximo a gente vai usar pra mudar a tua aprovação e melhorar a tua análise. Beleza? Beleza, fechado. Então tá, vamos guardar o próximo. Deu tudo certo no fechamento, bar de novo. É isso.
Ninguém riu, achei que ia ser engraçado.
Bruno, fazer pra ti a piada. Aí deu tudo certo no fechamento, bar de novo.